Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um podcast do Grão à Barra, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal de contas, falamos sobre cacau e chocolates, né? Principalmente chocolates especiais, chocolates feitos aí direto da árvore ou direto de amêndoas de cacau selecionadas. Chocolates conhecidos como Treacle Bar ou Bean to Bar, enfim, aqueles chocolates de alto valor agregado. E hoje a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre esse atual momento que a cacauicultura está passando, principalmente aqui no Brasil, né? Desde o início aqui do nosso podcast, a gente percebe que existe uma revolução prometida para a cacauicultura nacional. Agora não é mais promessa, ela está acontecendo, está tendo uma revolução no campo. E para comentar o que está mudando, a gente vai trazer um exemplo lá do Pará, e é por isso que eu estou aqui com Maria Gorete Gomes, lá da FAEPA Senar, lá do Pará. Maria, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
Muito obrigada pelo convite, nós que agradecemos, muito obrigada mesmo. Nós temos o maior prazer de falar sobre o cacau do Pará, que hoje é considerado um dos melhores do mundo, né? O nosso cacau, ele foi premiado há bem pouco tempo, com a Miriam Vieira ganhando o primeiro lugar, e o Robson, eles todos os dois são cacauicultores de Medicilândia, no estado do Pará, e eles foram premiados, nós fomos premiados através deles com a melhor amêndoa do mundo de 2024.
Muito bem, é sempre bom a gente ter essas atualizações vindas do Pará. O Brasil tem uma história com o cacau, né? O cacau já foi ali o nosso Eldorado, né? Lá no antigamente. Aconteceu, né? O que aconteceu com a nossa história? Tivemos doenças, tivemos questões sociais envolvendo o cacau, e agora temos um novo período de Eldorado para o cacau. Não é só apenas bons preços, mas também é uma revolução muito mais que bem-vinda, principalmente aí dessa geração de cacau do Pará. Como é que vocês do Senar veem esse novo momento, essa questão dessa retomada da esperança e de novas perspectivas para o cacau brasileiro, em especial cacau do Pará?
Olha, nós já vamos falar como cenário então, né? Então hoje eu gostaria de deixar bem esclarecido de que o cenário ele tem um programa que o nome dele é a Tag Mais Cacau. E esse ano vamos trabalhar com 1.750 propriedades de cacauicultores. Nós vemos assim como uma grande revolução no sentido do quê? No sentido do que nós estamos trabalhando para que os nossos cacauicultores, que já vêm trabalhando há mais de 40 anos no Pará, eles se profissionalizem cada vez mais. Então, por isso que o Senar hoje investe recursos vultosos para nós cada vez mais conseguirmos fazer com que o nosso cacauicultor seja reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Como? Com a qualidade do nosso produto. Hoje nós trabalhamos unidos e muito próximos do cacauicultor, para que ele ele aprenda a trabalhar, principalmente com a tecnologia que já existe para a gente poder trabalhar no cacau, e que ele consiga fazer as práticas necessárias para que a gente consiga cada vez mais ser o nosso cacau de qualidade tipo 1, e que esse nosso cacau de qualidade ele possa seguir a cadeia. Toda a cadeia do cacau, da amêndoa de cacau, chegando ao chocolate de excelência. Hoje nós temos muitas grandes marcas de chocolate no estado do Pará, na maioria Treacle Bar e alguns Bean to Bar, mas os nossos mesmo, que são do estado do Pará, na sua grande maioria eles são Treacle Bar.
Inclusive no Pará, né, já que a senhora comentou sobre Medicilândia, Medicilândia se tornou um polo importantíssimo, né, para a divulgação do cacau paraense e do chocolate paraense, né? Importantes marcas estão ali, importantes fábricas, indústrias, enfim, com uma série de questões ali na região de Medicilândia que fazem esse um dos principais polos ali, quase, né, um dos principais do Brasil inteiro, digamos assim. O que que Medicilândia, aquela região, tem de diferente em questão de manejo, em questão de preparação, em questão... Existe algum exemplo a ser tirado, até mesmo assim, em questão de extensão rural, que possa ser trazido para todo o Pará?
Então, vamos falar não só de Medicilândia, mas vamos falar da região da Transamazônica, onde Medicilândia é inserida, e hoje em dia Medicilândia é conhecida como a região onde mais se produz cacau per capita no mundo, onde a gente tem a maior produção de cacau, onde se mais consegue produzir cacau no mundo é em Medicilândia. Tanto que se você chegar na cidade, no município de Medicilândia, tem a maior, eles têm esse orgulho de serem hoje o município onde mais produz cacau. Tá. O que Medicilândia tem de especial? Não, a Transamazônica como um todo, é o solo. O solo é riquíssimo, ele é para a prática do cacau. E com esse solo riquíssimo para a prática do cacau, o que que acontece também neste solo? É pouquíssimo gasto para a questão de adubação, a questão de você usar muitos insumos para quando conseguir um cacau de excelência. É como eu estava dizendo para você, se para você perceber o quanto é importante esse solo da Transamazônica, mas vamos falar de Medicilândia, então, os dois vencedores da melhor amêndoa do mundo são de Medicilândia. Eles têm as práticas são muito bem feitas nessa região, as terras são bastante favoráveis, os cacauicultores eles fazem questão de estarem o tempo todo se reciclando. O Senar tem uma grande participação nisso, porque nessa região onde nós temos o maior número de fazendas de cacau atendidas pela TEG. Então, existe várias questões que nos levam a ver que a Transamazônica, a respirar a Transamazônica cacau, porque eles são essencialmente, essa região vive essencialmente do cacau, eu estou falando, o Pará todo planta cacau, tá? Ponto. Mas a região da Transamazônica é onde a gente tem a nossa maior produção, devido a todas essas circunstâncias que eu estou lhe colocando. É um solo fertíssimo. Há 40 anos eles estão trabalhando para que eles cheguem a essa excelência do que hoje nós vemos na Transamazônica acontecer.
E assim, Maria, eu trago muito essa questão, né, dessa história de Medicilândia, né, dessa experimentação do que aconteceu lá, desse sucesso atual, porque eu tenho uma sensação um pouco mais recente de que o Brasil... ele vai ser demandado em questão de produção, né? A gente viu um preço elevadíssimo para o cacau internacional devido a doenças ali na África, principalmente, e que acabou trazendo aí alguns atritos de produção global. E os olhares voltaram para o Brasil, os olhares internacionais, porque os olhares nossos já estavam muito bem atentos de que em algum momento o cacau brasileiro ia voltar a ter aquela época do Eldorado, né? Aquela época da pujança, enfim. Mas a gente precisou pavimentar esse momento, né? com boas práticas, com bons manejos. Enfim, a gente está nessa retomada. Quais que são essas perspectivas dessa retomada? E se, né, vocês aí, né, como FAEPA Senar, entendem que realmente a demanda, os olhares estão voltados mais uma vez para essa produtividade aqui do cacau brasileiro?
Com certeza, com tudo que aconteceu na África e com tudo que ainda está acontecendo, né? Gana hoje lançou um documento onde eles colocam que eles vão ter que restringir as vendas das amêndoas deles especiais. Eles não vão restringir. O que eles têm? Eles vão começar a vender, eles vão vender, vamos dizer, quantidade exata para quem quiser, para os que já são associados deles, para não faltar muito cacau assim para quem já é acostumado a comprar o cacau africano. Eles vão vender, eles lançaram um documento de que eles vão repartir a produção deles de maneira igual a todos os sócios deles que já compraram há algum tempo. Tá. Dito isso, é porque vai faltar cacau, com certeza, fino, no mercado internacional. O que é que a gente pensa hoje no Pará? Vou falar pelo Pará, tá? Vou lhe dizer qual é o cenário nosso hoje. Hoje, na Transamazônica, o nosso valor está a R$ 57,00 o quilo. Tá? R$ 57,00 o quilo é um excelente um valor justo, apropriado para o que a gente está produzindo. Mas se você for vender o nosso cacau para fora do Brasil, o que é que vai acontecer? Eles não vão pagar o que realmente a gente consegue dentro do próprio Brasil. Então, o que é que nós estamos fazendo em termos de Pará? Nós estamos fortalecendo o nosso comércio interno, tanto dentro do Pará para a gente poder vender dentro do Brasil, porque nós conseguimos os nossos preços muito mais favoráveis vendendo no próprio Brasil, para quem? Para as moageiras, que aqui são todas instaladas no Brasil, elas são situadas na Bahia. Nós temos uma moageira em Medicilândia, ela só trabalha com nibs. E o restante da nossa produção, nós ou transformamos no chocolate Tritubá, mas que não tem assim uma incidência muito grande dentro da balança comercial nossa ainda, o chocolate, mas tem as nossas amêndoas que são vendidas para todas as moageiras que são instaladas na Bahia. Então, o que eu quero lhe dizer é isso, que hoje nós vemos o mercado interno extremamente favorável para os nossos produtos, porque nós, as moageiras internacionais, como elas estão aqui, elas estão nos pagando o que realmente o comércio é ditado pela Bolsa de Nova York. A gente não tem que estar correndo hoje, graças a Deus, para poder loucamente tentar o comércio internacional. Nós estamos trabalhando muito bem, mas muito bem mesmo, com o nosso comércio interno, comércio do Brasil. As vendas no Brasil, elas estão bem favoráveis, não só para o cacauicultor paraense, mas para o cacauicultor baiano, com certeza, porque nós conseguimos os nossos preços, nossas amêndoas serem vendidas a preços justos dentro do nosso próprio comércio.
É, isso está muito relacionado à minha próxima pergunta, né? Afinal de contas, o cacau ele é muito relacionado ao termo ESG, né? Meio ambiente, governança social, enfim. Pelas propriedades da própria produção de cacau, ela é mais ambiental, né? Uma produção mais ambiental. Ela é uma produção que se beneficia do meio ali quando ela está em sistema de cabruca, por exemplo, quando está no meio da floresta, no caso do Pará também, enfim. Mas existem algumas questões que talvez para essa nova geração, né, de cacauicultores seja um pouco mais delicada. Essa questão do preço da comercialização é uma das coisas que eu gostaria de saber, né, como vocês estão trabalhando. Afinal de contas, o cacau, historicamente, ele tinha um preço médio muito estabilizado, mas muito estabilizado mesmo. Essa questão do aumento do preço foi agora, não, né, questão de aí pouco mais de 6 meses, que teve uma grande flutuação no preço do cacau. Em questão de extensão rural, de preparar os produtores para ter uma gestão, né, relacionada a saiba fazer o seu preço, saiba fazer a sua comercialização. O Senar, qual que é o posicionamento? É realmente fortalecer a cadeia como um todo, né? Porque o cacau tem também essa característica, tem uma comunidade muito interligada. Mas como que a extensão tem trabalhado, como que o Senar e a FAEPA têm trabalhado essa questão de comercialização e finanças para esse novo momento da cacauicultura?
Bora por partes? Vamos por parte da sua pergunta. O Pará ele trabalha em SAF, tá? Ele trabalha no arranjo florestal, nós não plantamos cacau, nós trabalhamos em SAF. E dentro desse SAF nós trabalhamos cacau, no primeiro, na plantação do cacau, a gente já pensa no sombreamento inicial, que seria, na sua grande maioria, a banana, e no sombreamento final, nós trabalhamos, na sua grande maioria, com açaí. Eu te digo isso, que aí nós já estamos dentro de uma própria propriedade de um cacaucultor, ele já tem a primeira questão da cultura do Pará, que é o açaí. Você sabe que o açaí, nós somos o primeiro do mundo em produção de açaí, e do cacau nós somos o primeiro do Brasil. Então, com duas culturas fortemente dentro da sua fazenda, da sua propriedade de cacau, você já fica com uma questão de uma renda muito boa. E você não depende só do cacau em SAF, né? Você tem as culturas que lhe dão todo um processo para você trabalhar também, quando não for a safra do cacau, é a safra do açaí, e assim sucessivamente. Tá. Como nós trabalhamos hoje para fazer com que os jovens fiquem na terra? Primeiro, o preço do cacau ele está trazendo, com certeza, para as propriedades, os jovens de volta para ajudarem seus pais. E como é que o Senar faz isso também? E a gente está trabalhando junto com os nossos cacauicultores. O Senar, como eu disse logo no início, nós temos um programa que ele é ATEG, ele é Assistência Técnica e Gerencial. Nós trabalhamos a partir do momento que a sua propriedade está produzindo. E quando ela está produzindo, ela tem necessidade de você saber gestar o que é que tem. Você tem que ter gerência sobre o que você está produzindo. E aí, nessa hora, o Senar entra para lhe ensinar como é da porteira para fora. Como você está trabalhando e tratando a sua propriedade. A sua assistência técnica, porque o Senar ele não só tem a TEG, né? Nós temos mais de 28 programas dentro do Senar, onde ele lhe presta todos os cursos necessários para você saber plantar, podar, secar, fazer todas as questões acontecerem até você chegar no chocolate, na cadeia produtiva subindo, porque nós temos 5 escolas de chocolate. O Senar tem, dentro do Pará, 5 escolas indústrias de chocolate, onde já passaram por nós todos os chocomakers que hoje têm marcas registradas de chocolate, foram nossos alunos em algum momento desde 2019. Nós já formamos de chocomaker mais ou menos 185 pessoas no estado do Pará, nas nossas 5 escolas, porque nós começamos em 2019, paramos na pandemia 2020, 21, 22, já retomamos praticamente em 2023 e já estamos com quase 200 ou mais de 200 pessoas formadas por nós e com grande sucesso. Isso que é o importante. Não é dizer que a gente formou e as pessoas ficaram em casa fazendo seu chocolate de panela. Não, elas progrediram. Nós temos grandes exemplos de marcas que hoje têm as suas próprias lojas já vendendo seu chocolate em shopping centers daqui do Pará. E nós nos reunimos há pouco tempo, alguns chocomakers com o Senar, e eu estava presente, porque eu também sou presidente da Câmara Setorial de Cacau do Estado do Pará, onde nós tiramos um indicativo para uma reunião que nós vamos fazer rodadas de negócios internas no Pará. Nós temos grandes produções e grande qualidade que nós vamos reunir aqui. Todos os shopping centers, vamos pedir uma rodada de negócio com shopping center, farmácia, supermercados, para a gente colocar o nosso produto interno aqui no Pará, que já é uma grande... As redes são enormes e nós aprendemos a ensinar o nosso povo a gostar do nosso chocolate gourmet. Então, nós estamos avançando muito na verticalização do cacau dentro do estado do Pará. A partir do momento que você consegue fazer uma amêndoa de qualidade, que é essa que nós temos, que você consegue fazer, montar dentro das próprias propriedades, você consegue fazer que a implementação das políticas agrícolas sustentáveis, a preservação do meio ambiente, a rastreabilidade, isso tudo nós trabalhamos através do Senar, dentro das nossas propriedades atendidas, e as que a gente dá palestra e que as pessoas vão fazer, que não são somente atendidas pela TEG, mas pelos cursos do Senar, através dos nossos sindicatos. E nós temos 138 sindicatos no estado do Pará, que cobrem todo o estado do Pará e atendem toda a nossa cultura de cacau no estado por um todo. Então, eu quero lhe dizer que hoje, quem está envolvido com o cacau dentro do Senado, dentro da FAEPA, dentro dos nossos próprios sindicatos, nós estamos todos com a mesma linha, com a mesma visão, transformar o estado do Pará com um polo de maior qualidade do Brasil, além de produção de qualidade. É isso que nós trabalhamos muito. Nós precisamos trabalhar na qualidade do nosso cacau por conta de várias outras questões que estão aí colocadas, como as pragas que estão no nosso entorno. Então, nós trabalhamos muito na qualidade do nosso cacau, mas muito mesmo na qualidade do nosso cacau.
Muito bem, e aí já fica o convite para quem está nos acompanhando, olhar com muito carinho essas questões que a Maria está colocando aqui para a gente, ter esse olhar atento para o que está acontecendo no Pará, ter esse olhar atento para esses manejos, para essas questões, né, da evolução social que o cacau está proporcionando para o Estado. Afinal de contas, o Brasil está no momento também, né, de expandir a produção para outros estados. Cito aqui, né, o meu estado, São Paulo, que não tem nenhuma tradição com cacau, mas que tem ambições de iniciar a produção, né? A gente aqui tem Mata Atlântica, já vamos falar SAFs, né? Sistemas agroflorestais, a nossa floresta aqui é a nossa Mata Atlântica, temos essa opção também de estudar como que seria um cacau nesse ambiente. Já conversei com gente aqui no podcast que já está testando, inclusive, né? Na questão dos manejos, eu acho que o Pará tem muito a ensinar para a gente, afinal de contas, né, toda essa história do Pará se tornando o principal produtor, o maior produtor, inclusive, né, de cacau per capita. Quais que são os principais ensinamentos de manejo para que estados como São Paulo, de repente, e até outros estados se inspirarem no que ocorreu nessa história paraense?
Cada terra é uma terra. Quando nós começamos a conversar, eu te falei que queria saber sobre Medicilândia, eu te falei sobre a Transamazônica. O nosso solo é super fértil. O solo da Transamazônica, ele foi criado para poder ser plantado cacau. Se você não consegue... O que é que acontece muito no estado do Pará? Nós trabalhamos com uma semente para plantar da melhor qualidade, porque, não sei se você sabe, mas a semente do cacau no Pará, ela é doada, na sua grande maioria, a não ser quem queira comprar de um... Mas, na sua grande maioria, os nossos cacaudutores, as sementes são doadas pela CEPLAC, elas são, na sua grande maioria, híbridas, e nós trabalhamos quase que com 75-80% do nosso cacaicultor trabalha com semente híbrida de altíssima qualidade, pesquisada pela CEPLAC há anos, onde nós trabalhamos com várias qualidades para que elas trabalhem entre elas para poder elas conseguirem reagir a qualquer... vamos dizer assim, eu quero dizer que elas juntas, as nossas sementes, elas trabalham no combate das pragas. Então, não quer dizer que no Pará nós não trabalhamos contra as sementes, tá? Pronto. Mas a sua grande maioria, a qualidade do nosso cacau, ela vem dessa questão de a gente trabalhar com sementes de altíssima qualidade que são distribuídas pela CEPLAC, ponto. O ensinamento que a gente passa para todos os nossos cacauicultores desde há décadas, no sentido do manejo, no sentido das boas práticas. Outra coisa também extremamente importante no estado do Pará é que você tem um fundo que é o FUNCACAU. É o único estado no Brasil que tem um fundo destinado ao cacau. Este fundo ele é do cacaucultor, ele não é do estado, do governo do estado. Ele é um fundo que ele sai diretamente da venda das amêndoas do cacauicultor, ele é destinado para a gente poder trabalhar com o cacauicultor. O que é que eu quero dizer com isso? Nós compramos utensílios, materiais, equipamentos, nós proporcionamos a internacionalização da amêndoa, nós levamos cacauicultor para... Isso que eu quero dizer é que a gente consegue levar cacauicultor para expor suas amêndoas, seus chocolates na Europa. Nós já fazemos Portugal, França, nós fazemos... Deixa eu ver o que mais que a gente já faz... Nós estamos indo para o Peru, pela primeira vez nós vamos participar de uma feira no Peru. E no Brasil a gente leva eles para todos os lugares que eles possam aprender e apresentar o nosso produto. Isso, essa parte que eu estou lhe dizendo da viagem e de capacitações estrangeiras que vêm para cá para nos ajudar é proporcionado pelo Funcacau, tá? Então, isso tudo junto faz com que nós tenhamos hoje o melhor cacau realmente. Nós temos as melhores sementes realmente, nós temos um cacau de altíssima qualidade. O nosso chocolate, como vem dessa amêndoa, ele é de altíssima qualidade. E é isso tudo junto que faz com que a gente consiga produzir cada vez mais e melhor.
Muito bem. Obrigado, Maria Gorete Gomes, representando aqui a FAEPA Senar. Agradeço muito pelas suas informações. Você é sempre bem-vinda. Aqui o nosso podcast é o podcast aí de vocês, do Senar também e da FAEPA. Sempre que precisarem, contem com a gente. E obrigado. Você deixa aqui um espaço para suas últimas considerações.
Nós agradecemos. É extremamente importante esse tipo de podcast que você realiza, porque todo o Brasil pode ouvir qualquer uma das regiões. Isso que é importante, porque todas têm a sua peculiaridade, têm seu modo de tratar do cacau, mas, afinal de contas, todos nós plantamos cacau. Então, isso que é muito importante, a gente poder fazer essa troca do que acontece no meu Pará, o que acontece na Bahia, o que acontece em São Paulo, como você falou. E hoje, realmente, o Brasil todo quer plantar cacau. Eu acho que é pelo preço também, sabe? Mas é extremamente importante que alguém comece e que realmente o cacau volte a ter no cenário mundial a pujança que ele já teve antes. Se for do Pará, junto com o Pará, junto com a Bahia, junto com São Paulo, junto com o Acre, junto com todos, junto com o Amazonas, com todos, é muito bom. Isso é super importante para uma cultura do tamanho e do porte que é o cacau. Muito obrigado, viu, por ter nos convidado. E também a gente se coloca à sua disposição. Quando você precisar saber alguma coisa do Pará, pode nos chamar e a gente está à disposição. Obrigada.
Obrigado, Maria. É isso aí, pessoal. Vocês viram, então, a importância, né, de se conhecer cada uma das regiões produtoras de cacau. Aqui, no caso, trazendo, né, toda essa história do Pará, essa história de sucesso que está cada vez mais crescente, né? O Pará está se transformando aí devido à produção de cacau, produção de qualidade, né? O cacau premiado internacionalmente e que serve de inspiração aí para novos polos produtores, trazendo aqui a exemplo o estado de São Paulo. O cacau, né? Já que a gente está no momento em que se fala tanto, né, de sustentabilidade, ESG e questões como essa, né, de se ter uma agricultura mais integrada ao meio ambiente, o cacau tem um potencial enorme. Não é só o preço, né, que traz essa atenção para o cacau. Ele se adapta muito bem às florestas, ele se adapta muito bem aos ecossistemas e traz rentabilidade, traz sustentabilidade. Ele é um grande parceiro aí para o ESG e para a gente avançar ao nosso próximo Eldorado, né? Nosso próximo bom momento dentro da cacauicultura. Muito bem, amigos, lembrando que aqui o nosso podcast tem uma extensa playlist de episódios. Você que está no YouTube, entra nessa playlist, veja, reveja cada um desses episódios, tem muita história legal para acontecer. E você que está nos nossos formatos aí de apenas áudio também, aproveita, vai revisitar, né, os episódios antigos do Grão a Barra Podcast. Você que está no YouTube, vale lembrar também, se inscreva aqui no nosso canal, nossa comunidade passou de 100 mil inscritos, teremos muito em breve uma plaquinha prateada aqui, né, ornando o nosso cenário, e Ficamos muito felizes, mas agora a gente quer ir cada vez mais longe. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para que você receba as notificações e também você mostre, né, a importância do canal para que o YouTube recomende para cada vez mais pessoas e todos estarem aqui conosco acompanhando semanalmente o do Grão a Barra Podcast, esse é o podcast mais gostoso aqui do Notícias Agrícolas Oficial, né, o nosso canal no YouTube. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.